E dentro desse contexto, uma primeira delação rejeitada por omissão de vários fatores. Vamos lembrar aqui que, através da apreensão dos seus celulares, apareceram vários contextos de envolvimento político, de episódios relevantes com crimes supostamente cometidos por Vorcaro. E daí, essa nova tentativa de uma delação traz novos elementos, né? Se comenta que pode ter o caso Dark Horse integrado nisso, outros episódios, né? Nomes envolvidos com a política, que daí a Polícia Federal e a PGR vão analisar para ver se de fato existem dois elementos principais. Primeiro, se tem questões inéditas, que ainda não tinham sido identificadas pela Polícia Federal, né? A gente vem avançando com essas operações, né? Muito já se tem conhecimento, e essa questão do ineditismo da proposta de delação é algo fundamental. E no paralelo a isso, também a proposta de devolução de recursos, né? O quanto que Daniel Vorcaro está disposto a restituir para o Estado brasileiro como um processo de delação, fazendo sentido dentro desse contexto financeiro também. Essas são as duas questões que Daniel Vorcaro tem que buscar para, de fato, conseguir ter uma delação premiada, aprovada pela PF, pela PGR, e daí, então, partir para um outro regime de prisão.
Agora, Vignoli, quando a gente fala em delação premiada, acho que esse é o ponto, esse que você nos apresenta, porque muito se falou, ele pode citar alguma coisa em determinada CPI, etc. Mas não, para ser interessante para ele, seria essa possibilidade de uma delação que seja aprovada pela Procuradoria e também pela Polícia Federal, para que ele possa também ter algum tipo de benefício à medida em que colabore com investigações, como você destacou, traga informações inéditas. A gente está às vésperas de uma eleição. Dá para imaginar que quem teve relação com o Vorcaro, nesse momento, começa a entrar numa espécie de compasso de espera por essa delação, ou seja, ela trará impacto na eleição, na campanha eleitoral deste ano, independentemente do nível, seja estadual ou no nível federal, ou Vignoli?
Sem dúvida que existe uma tensão no meio político, esse terremoto chamado Daniel Vorcaro, né? Quando a gente observa na sua primeira proposta de delação, né, o que a Polícia Federal chamou de opção seletiva ali, né, colocando para dentro da delação aqueles que ele entendia que deveria fazer e outros sendo omitidos. E daí a Polícia Federal não aceitando. Quero tudo, quero que sejam trazidos fatos novos, né, que relações sejam integradas nesse processo para poder ter a progressão do regime de Daniel Vorcaro e um possível acordo de delação premiada. O meio político como um todo, às vésperas de eleição, né, muito preocupados com o avanço dessa delação de Daniel Vorcaro. Ele mudou o seu advogado, né? A tendência desse processo, que é muito colocado pela Procuradoria, é que ele possa aceitar a culpa, né? Na primeira delação, ele praticamente fazia justificativas sobre aquilo que aconteceu e não a aceitação da culpa. Tudo isso vai ser avaliado pela Justiça, é um processo que com certeza vai tentar tirar de Daniel Vorcaro o máximo possível de relações que ele estabeleceu ao longo desse período, claro, com políticos também.
É isso, a gente vai acompanhando de perto, portanto, essa possibilidade de uma nova delação de Daniel Vorcaro, para quem sabe que isso seja aceito pela Procuradoria e também pela Polícia Federal. 6 horas 46 minutos. Hora do É da Sua Conta, nossa parceria diária aqui com o Banco PicPay. Renata Flores vai trazer aqui algumas dicas para os donos de bares e restaurantes que estão se preparando para o Mundial de Futebol, que começa na semana que vem. Vamos conferir, Renata.
Olá, tudo bem? Olha, uma pesquisa da ESPM mostrou que cerca de 21% dos brasileiros pretendem assistir aos jogos do Mundial de Futebol fora de casa. Então, essa é uma ótima oportunidade para você que tem um bar ou um restaurante, por exemplo, faturar um extra nesse mês de junho. Então, vamos nos organizar? Primeira dica, que tal investir na experiência que os seus clientes vão ter assistindo aos jogos no seu estabelecimento? Uma decoração temática, com bandeirinhas, com cartazes, ajuda sim a chamar a atenção de quem passa na frente do seu espaço e cria ali um clima mais festivo. E se você puder usar parte dessa decoração para divulgar as promoções especiais durante o campeonato, aí melhor ainda, né? Além disso, não esquecer de conferir se as TVs, os telões e o sistema de som do seu estabelecimento estão funcionando, porque ninguém merece perder ali aquela hora do gol decisivo, né? Mas uma dica, verifica a necessidade de contratar funcionários temporários para esse mês de maior movimento e, por fim, confira se o seu estoque vai ser suficiente para a demanda de clientes que você espera receber. São muitas coisas para fazer, a gente sabe, e nem sempre a gente tem o dinheiro suficiente para resolver tudo isso de uma vez. Se esse for o seu caso, a antecipação de recebíveis do PicPay Empresas pode te ajudar. Ela é uma solução de gestão de caixa que te permite antecipar o recebimento das vendas das suas maquininhas de cartão, sejam elas do PicPay ou de outras instituições. O dinheiro vai cair na sua conta do PicPay Empresas no mesmo dia e a operação é isenta de IOF. Ou seja, é a previsibilidade que você precisa para se organizar e lucrar durante o Mundial. Essa foi minha dica de hoje, mas amanhã tem mais, não é da sua conta. Até lá.
Combinadíssimo, Renata Flores, trazendo aqui o É da Sua Conta. A definição pela vice de Flávio Bolsonaro segue ainda em compasso de espera. Aliados querem adiar a decisão até observar os desdobramentos relacionados ao caso Master e ver como ficará o movimento do tabuleiro político. Os detalhes você acompanha na reportagem de João Vitor Revedilho.
Aliados de Flávio Bolsonaro têm tentado blindar a campanha dele ao Palácio do Planalto de todas as formas possíveis e até a definição do vice entrou nesse cálculo. A campanha deve atrasar ao máximo a escolha de um nome para evitar que novas crises possam atingir Flávio em meio à tentativa de recuperar a estabilidade da candidatura. Para isso, Flávio deve avaliar os nomes colocados na mesa e a situação dos partidos que devem aderir à coligação para bater o martelo.
A única certeza da campanha é que uma mulher e cristã vai ser a vice na chapa de Flávio Bolsonaro na disputa à presidência da República. A única questão que paira nos bastidores é qual partido vai indicar esse nome, já que há um receio em relação às investigações envolvendo o Banco Master com o senador Ciro Nogueira, que é presidente do Progressistas, e também com nomes da alta cúpula do União Brasil.
Ciro Nogueira foi alvo de uma operação da Polícia Federal há algumas semanas. A PF apura o relacionamento entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro, com uma suspeita de um pagamento de R$300 mil mensais feitos por Vorcaro ao senador. Já Antônio Rueda, que é presidente do União Brasil, embora negue relação com Vorcaro, admitiu que seu escritório de advocacia realizou serviços para o Banco Master. A PF ainda investiga se ele ainda teria pegado caronas no jatinho do banqueiro. A campanha também quer esperar para ver como vai ficar o tabuleiro eleitoral até o final de julho, acreditando que um dos oponentes pode desistir da campanha e partir para uma aliança com o PL. Inicialmente, a expectativa era que Romeu Zema recuasse da candidatura, mas o mineiro já garantiu que manterá seu nome no páreo até o fim.
Vamos seguir nesse assunto, porque o coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, foi sabatinado pelos jornalistas do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, e mostrou o projeto de governo do candidato à presidência pelo Partido Liberal. Acompanhe com o Misael Mainetti.
O senador e líder da oposição no Senado Federal, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, afirmou que a PEC apresentada pelo Partido Liberal para flexibilizar a escala 6x1 prioriza a contratação por hora trabalhada e a livre negociação, o que permite jornadas que ultrapassam as 40 horas semanais por meio de acordos individuais entre trabalhador e empregador. O texto é alternativa ao já aprovado na Câmara e que também aguarda análise do Senado. E prevê 40 horas semanais com duas folgas, sem redução do salário e com período de transição. As declarações aconteceram durante o programa Pingos nos Is da Jovem Pan.
A PEC que foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela claramente demonstra uma vontade do governo atual, do presidente Lula, de ganhar as eleições e não de se preocupar com as próximas gerações. Porque não leva em consideração os impactos que isso pode acarretar, da maneira como isso está sendo construído. Então nós estamos propondo que haja liberdade de negociação, que haja flexibilidade nessa escala. Então, por exemplo, tem uma mãe solo que prefere trabalhar de tarde e ficar em casa de manhã cuidando do seu filho, né? Ou vice-versa. E propomos que cada um vai definir, estabelecido o teto de 44 horas, que nós não mexemos, está na Constituição, daí para baixo, uma flexibilidade. Quer trabalhar 20 horas, 30 horas, 40 horas, vai poder fazê-lo recebendo a proporcionalidade dos direitos trabalhistas que já estão dentro do artigo 7º da Constituição. Levar em consideração o salário mínimo, quando for o caso, o salário da categoria, 13º, férias, fundo de garantia, nenhum desses direitos vai ser afastado. A palavra-chave é flexibilidade e liberdade de negociação.
O senador afirma que o fim da escala 6x1 vai trazer impacto significante na vida dos brasileiros. De acordo com ele, o preço dos alimentos e dos serviços deve aumentar.
O governo não leva em consideração os impactos que vão ser causados de aumento ou majoração de preços de alimentos e de serviços. Porque se você reduz a jornada e mantém intacto o valor da remuneração, é evidente que o empregador, o proprietário daquela empresa, vai repassar esse custo para alguém. E quem vai pagar por isso é o conjunto da sociedade brasileira. E a transição que é proposta, ela está na contramão do que recomenda o bom senso. O Lula está muito mais preocupado no projeto de perpetuação do poder do que no projeto de país.
Coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República, Marinho afirmou que o plano de governo envolve o Estado brasileiro servindo a população de novo, com profissionais capacitados em gestão de estatais e empresas vinculadas. Também falou em pausar a reforma tributária.
Nós temos que pausar essa reforma tributária. A reforma tributária que foi prometida como uma panaceia que iria resolver os nossos problemas do ponto de vista de relações econômicas, de relações financeiras entre o governo, os governos, entre a sociedade civil, se revelou uma verdadeira estrovenga, é o termo que a gente usa lá no nosso Nordeste, né? Você tem aí um número muito maior de impostos contra o que foi prometido de simplificação, você tem uma série de cessões que foram concedidas ao longo do processo de negociação porque o governo se omitiu. Então você tem subsídios aí que chegam a 800, a 900 bilhões de reais, o que nos proporcionam um IVA, que é o imposto de valor agregado, que é o maior do mundo, de quase 29 pontos percentuais. Ele é impossível de ser implementado, isso vai gerar sonegação, vai gerar contrabando, vai gerar elisão fiscal, e ao mesmo tempo você tem dois regimes que vão conviver durante 10 anos, né? Isso vai significar uma série de distúrbios e de problemas e vai enriquecer os advogados tributaristas, vai gerar um enorme passivo nesse sentido. E também a questão dos fundos que foram criados para atrair governadores e prefeitos, que numa ordem de quase de 1 trilhão de reais, que estão todos eles colocados à margem dos parâmetros fiscais, aumentando e contratando já uma dívida pública cada vez maior.
Marinho acredita que Lula está prometendo picanha novamente e que, de novo, não conseguirá cumprir.
Mas eu acredito que vai acontecer o picanha 2. Lula enganou a população brasileira dizendo que ia ter picanha e cervejinha de graça, né? Ou com valor muito menor. A população recebeu caristia, inflação e insegurança. Agora ele promete melhorar a vida do trabalhador brasileiro. O que vai acontecer é um aumento do custo de vida para o trabalhador brasileiro, porque essa conta vai ser repartida por todos nós. Você vai aumentar a informalidade, você vai aumentar a precarização, você vai diminuir a massa salarial, porque trabalhadores mais bem remunerados serão demitidos para que outros de menor condição sejam contratados. Empresas menores vão ter dificuldade de se adequar, muitas vão fechar, vão correr para a informalidade.
Marinho disse que existe descompasso entre o Judiciário e os demais poderes da República e que o Supremo Tribunal Federal não deve ser uma delegacia de polícia.
Agora são 6h56, eu convido você a acessar o nosso site jovempan.com.br para conferir as principais informações do Brasil e do mundo, e entre elas, claro, Copa do Mundo. A gente tem uma reportagem especial sobre reis da Copa. Cristiano Ronaldo, Messi e o goleiro Ochoa, do México, vão disputar o torneio pela sexta vez. Sexta vez que os três disputam, portanto, a Copa do Mundo. Sexta e última, obviamente. Então, fazem história esses três atletas. Lembrando que tem ampla cobertura também da seleção brasileira, com todo o detalhamento da preparação e a expectativa, inclusive, para esse amistoso contra o Egito no sábado, já em território americano. Acesse jovempan.com.br. Agora 6h57.
tenha. A Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Venha saborear a deliciosa lagosta grelhada com aspargos grelhados e batatas grisette. No Rufinos Restaurante, o restaurante que é referência em pescados. No Rufinos, você saboreia receitas deliciosas que preservam o sabor original de peixes e frutos do mar. Rufinos Restaurante, no Itaim, na rua Doutor Mário Ferraz 377. Ou acesse rufinos.com.br.
Chegando a hora. Faltam 7 dias para o maior espetáculo da Terra. Copa do Mundo FIFA 2026. Na Jovem Pan. Oferecimento Volksbus, o ônibus que leva a torcida brasileira. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Bota essa paixão para jogo e consórcio Honda. É fácil e funciona.
Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News.
7 em ponto, eu vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã, porque Daniel Caniato e Paula Nobre já estão por aqui.
Grande Roberto Nonato. Nonato. Ótimo dia, viu? Obrigado, parabéns, gente, pelo trabalho. Estávamos acompanhando as notícias com você.
Com Opa, certeza. Que bom. Estava ouvindo na rádio, viu, Daniel?
Seguirei acompanhando vocês, então. Bom trabalho, bom feriado aí.
Obrigado, Nonato. Grande abraço. Valeu.
Tchauzinho.
Jornal da Manhã. Segunda edição. Oferecimento QI Tech, infraestrutura financeira para o seu negócio.
Jornal da Manhã, agora são 7 horas e 1 minuto.
Repita.
7:01.
Estamos começando o Jornal da Manhã, você sempre muito bem informado aqui na Jovem Pan News. Muito obrigado, hein, pela parceria, pela audiência. Continue com a gente nas próximas 3 horas. Muita notícia e informação. Ao meu lado, a Paula Nobre. Bom dia, Paula.
Tudo bem, Caniato? Sempre muito bom fazer Jornal da Manhã com você, meu amigo.
Parceria.
De muitos anos aqui na Jovem Pan. Bom dia para você, bom dia à nossa audiência. Vamos até as 10 horas da manhã, Daniel, com muita notícia, muita informação. Nosso time de analistas, de repórteres, todo mundo preparado para manter o seu feriado prolongado.
É isso.
Muito bem informado. Vamos nessa, então.
É isso aí. Vamos com os destaques.
É isso. O Tribunal do Júri do Rio com condena ex-vereador Jairinho a 43 anos de prisão pela morte de Henri Borel e concede perdão judicial à mãe do menino, Monique Medeiros, condenada por omissão em relação à tortura sofrida pelo filho.
Carlo Ancelotti faz testes em treino da seleção brasileira e pode promover mudanças no time titular que entra em campo no sábado em um amistoso contra o Egito em Cleveland.
E aí a gente já começa falando com os nossos repórteres aqui do Jornal da Manhã deste início de feriado prolongado, os destaques do Luca Bassani falando diretamente da Europa com a gente, Luca.
Exatamente, Paula. Bom dia a todos. De fato, uma notícia que pode mudar a guerra dentro da Ucrânia, já que os Estados Unidos, pela primeira vez dentro do governo de Donald Trump, anuncia que pode voltar a enviar dinheiro para a compra de armamentos e munições ao país do leste europeu.
É isso, girando os destaques com os nossos repórteres. Camila Yunis, no telão aqui do Jornal da Manhã. Bom dia, Camila, seu destaque.
Oi, Caniato, bom dia para você, para Paula. Olha, aqui em São Paulo, na capital paulista, vai acontecer a Marcha para Jesus, um evento cristão que acontece na zona norte da capital paulista, reunindo mais de 2 milhões de pessoas, vários fiéis, mas também várias autoridades. Um evento que acaba ganhando também uma tônica política e a gente vai acompanhar.
É isso aí, estaremos conectados com a Camila Yunis e também vamos analisar os movimentos da economia com ele, o Alan Gani, já com a gente aqui no estúdio. Bem-vindo, Gani.
Bom dia, Caniato. Prazer tê-lo aqui. Mais empresas atingidas pelo tarifaço de Donald Trump terão acesso aos recursos do Plano Brasil Soberano. Caniato.
É isso, dando sequência e começando essa edição do Jornal da Manhã, a gente vai direto para a Europa voltar a falar com o Luca Bassani, porque o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que vai haver novidades muito em breve sobre a ajuda prometida do país à Ucrânia. O Luca Bassani tem os detalhes para a gente. Meu amigo, bom dia para você, bom feriado aí, não sei se é, obviamente não, mas aqui no Brasil estamos de feriado, mas estamos trabalhando.
Aqui também é feriado. Olha, afinal, a Baviera também é um estado bastante católico, é um feriado cristão. E de fato, nós trazemos informações diretamente aqui da Europa falando sobre a possibilidade de uma mudança dentro da guerra no leste europeu. A gente que traz esse conflito desde o primeiro dia, né? Desde o começo do conflito em 2022, temos novidades. Afinal, o Congresso norte-americano aprovou o envio de pelo menos 400 milhões de dólares para a Ucrânia na compra de armamentos, na compra de munições, algo aí em torno de 2 bilhões de reais e que, de fato, pode mudar a relação entre Washington e Kiev. Lembrando que desde que Donald Trump reassumiu a Casa Branca no começo do ano passado, a ajuda tem sido quase zero e a Ucrânia tem feito esse apelo, já que os ataques russos têm aumentado durante os últimos meses. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que agora basta apenas uma decisão do Ministério da Defesa, né, da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, para que esse dinheiro seja enviado e os armamentos possam chegar a Kiev. O secretário também alerta para uma escalada na guerra contra a Rússia. Afinal, estes últimos dois meses têm sido um pouco diferentes daqueles outros períodos da guerra que nós trouxemos aqui para a nossa audiência. Afinal, a Ucrânia tem revidado. Muitos dos drones modernos ucranianos têm chegado em partes bastante profundas do território russo, seja na capital Moscou, até mesmo em São Petersburgo, perto das refinarias de petróleo lá no Mar Báltico, e também em regiões fronteiriças, o que fez o presidente Putin também aumentar a intensidade dos ataques à infraestrutura civil, sobretudo na região de Kiev e de Dnipro, cidades importantes, cidades industriais, e agora a Ucrânia fazendo esse apelo aos parceiros europeus e aos Estados Unidos. É um aceno importante, já que, como nós sabemos, Donald Trump tentou no começo do seu mandato mediar esse conflito, se encontrou com Vladimir Putin no Alasca no ano passado e tentou também mostrar que os Estados Unidos ocupavam uma posição neutra, mas colocando-se nessa posição de mediador enquanto outro conflito acontece, obviamente que poucas coisas saíram do papel e agora parece que o investimento, né, o reinvestimento, melhor dizendo, na Ucrânia e na sua causa pode fazer com que a postura dos Estados Unidos mudem e a Ucrânia receba mais armamentos para poder continuar combatendo. O presidente Zelensky, ele se diz agradecido em relação a isso e diz que mais ajuda precisa chegar durante durante as próximas semanas para que a Ucrânia mantenha a moral dos seus soldados alta, já que é um momento decisivo no campo de batalha. A ver os próximos capítulos, já são mais de 4 anos de guerra e pelo menos 1 milhão de mortos, considerando militares e civis, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano, ou seja, a maior tragédia em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial.
Pois é, daqui a pouco o Luca volta com outros destaques internacionais. Agora, tratando dos assuntos aqui do Brasil, por meio de um vídeo que foi publicado pelas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro respondeu a Lula e condena a atitude do presidente em relação aos Estados Unidos. A Rafaela Almeida, nossa repórter, chega ao vivo da capital federal, Brasília, vai trazer todos os destaques e as informações a respeito dessa publicação. Bem-vinda, Rafaela.
Bom dia para vocês também, para toda a audiência do Jornal da Manhã. Olha, realmente está acontecendo aí uma troca de farpas, né? E essa troca de declarações acontece justamente num momento de tensão diplomática que está passando Brasil e Estados Unidos, depois da discussão sobre a possibilidade de novas tarifas americanas sobre produtos brasileiros. E nesse vídeo divulgado nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro criticou a postura do presidente Lula em relação ao governo norte-americano e afirmou que as declarações feitas por ele podem dificultar ainda mais eventuais negociações entre os dois países. O senador também reagiu à fala de Lula durante uma reunião ministerial no Palácio do Planalto. Na ocasião, o presidente chamou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, de latino-americano frustrado e, segundo Flávio, atacar autoridades americanas não vai contribuir para a defesa dos interesses econômicos do Brasil. O parlamentar disse ainda que já pediu ao governo dos Estados Unidos que não adote medidas que possam prejudicar empresas brasileiras. O senador afirmou ter tratado do assunto em contatos com integrantes da administração americana e também ter enviado uma carta ao secretário Marco Rubio defendendo que eventuais sanções não atingissem o setor produtivo brasileiro. E do outro lado, o presidente Lula tem adotado esse tom aí um pouco mais duro nas críticas ao governo americano. Durante uma reunião ministerial, ele disse inclusive que o Brasil não pode aceitar o que classificou como tratamento inadequado por parte dos Estados Unidos e defendeu a soberania nacional nas relações internacionais. E essa discussão ganha ainda mais força após o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos apresentar propostas que podem resultar em novas tarifas sobre os produtos brasileiros. E nesse cenário o tema passa a ter também uma repercussão política interna, porque enquanto o governo atribui a escalada da crise a movimentações de aliados da direita nos Estados Unidos, a oposição sustenta que as declarações de Lula agravam o clima entre os dois países. Fato é que a discussão sobre as tarifas, que começou aí no campo econômico e diplomático, agora também passa a ocupar um espaço central no debate político e, claro, eleitoral desse ano de 2026. Volto com vocês.
A verdade é que o Lula não está nem aí para o Brasil ou para as empresas brasileiras. Ele acha que se essas tarifas são boas eleitoralmente para ele, ele vai fazer de tudo para conseguir. Por isso é que ele está fazendo de tudo para provocar os Estados Unidos e dane-se as empresas brasileiras se elas vão ser prejudicadas. O Lula é a única pessoa no Brasil que quer essas tarifas. Está na cara. Se não quisesse, agiria diferente, como eu fiz. Na visita que eu fiz ao presidente Trump, eu pedi para que eles não taxassem as empresas brasileiras, que já são hipertaxadas pelo governo Lula.
Está aí a manifestação de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, postagem nas redes sociais. Túlio Nassa com a gente aqui em tela. Túlio, seja bem-vindo, ótimo dia a você. Túlio, a gente tem visto uma manifestação recorrente de Flávio Bolsonaro se justificando em relação à questão que envolve as tarifas. Parece que é uma distinção, precisamos olhar para a questão que envolve, por exemplo, a classificação das organizações como terroristas versus a questão das tarifas de forma diferente. A população parece que aprovou a manifestação dos Estados Unidos em relação às facções criminosas, né? Essa alteração de classificação. Já me parece uma reflexão diferente que devemos fazer em relação às tarifas. Por isso, Flávio Bolsonaro tem se justificado tanto nas redes sociais como se fosse uma vacina, um antídoto. Olha, não tenho nada a ver com isso. Bem-vindo.
Obrigado, Caniato. Bom dia, Caniato. Bom dia, Paula Nobre. Bom dia também à audiência da Jovem Pan. Um ótimo feriado a todos. Olha, Caniato, você foi certeiro. Existem duas faces da mesma moeda. Uma delas diz respeito à classificação como terroristas, que está por detrás disso a segurança pública. E, de outro lado, essa história das taxas, ou então o tal do tarifaço, ou a fase 2 do tarifaço, né? Então eu vou lembrar aqui de Clarice Lispector, que dizia que o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. O que é o óbvio aí na fala de Flávio Bolsonaro? Que realmente o presidente Lula lucra politicamente, lucra muito com essa história do tarifaço. Para o presidente Lula é muito bom promover a briga com Donald Trump e promover perante o público, porque nos bastidores o discurso lá dentro da Casa Branca é outra, né? O discurso de vamos vender as terras raras, vamos facilitar para você, a química rola entre nós, mas na verdade perante o público é uma promoção como se fosse uma luta de boxe. E o que tem de verdade aí nisso tudo? Qual é o caldo que a gente tem que tirar, Caniato? Na verdade, o governo brasileiro deveria ser estrategista, frio, para defender os interesses nacionais. Menos adjetivos, menos substantivos, como complexo de vira-lata, soberania, sei lá o que o presidente Lula quer dizer com soberania, e mais ações. Por exemplo, o governo brasileiro taxa os veículos americanos em quase 100%. Se você for comprar um veículo nos Estados Unidos, ele é 4 vezes mais barato do que ele chega aqui no Brasil. Já em relação ao México, ele tem um tratamento totalmente diferenciado. Ele beneficia o México, os Estados Unidos estão reclamando disso. Então, quais seriam as ações que o governo brasileiro poderia fazer e que favoreceria, inclusive, o consumidor aqui? Baixa essas taxas, melhora a importação de carros americanos e faz o preço dos carros diminuírem aqui no Brasil. Faz as nossas fábricas concorrerem, faz as nossas fábricas ter menos protecionismo e desenvolver mais economia. Mas nada disso é discutido. A gente só quer saber dessa briga política. Por essas e por outras, o Brasil, infelizmente, é um país condenado ao futuro, mas nunca ao presente.
E ainda falando sobre Flávio Bolsonaro, ele e Tarcísio de Freitas terão um reencontro na Marcha para Jesus hoje aqui em São Paulo. Quem tem os detalhes para a gente é a Camille Yunes. Esse encontro deve acontecer hoje, então, nesse evento evangélico, religioso aqui na capital paulista. Camille Yunes, conta um pouco sobre algum detalhe que você tenha sobre esse reencontro e aproveita também quanto tempo para a gente, que a gente quer saber também. Bom dia para você, Camila.
Oi, Paula, muito bom dia para você, para o Caniato, bom dia a todos que estão com a gente aqui no Jornal da Manhã. Pois é, Paulo, vai ser um reencontro aí entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Eles não se encontram desde o dia 15 de maio, quando aconteceu o lançamento da pré-candidatura a Guilherme Derrit, pré-candidatura de Guilherme Derrit ao Senado Federal. Existe, né, até uma matéria da Beatriz Manfredini, uma apuração dela, nossa repórter, falando sobre esse distanciamento, falando inclusive que o integrante da alta cúpula do Palácio dos Bandeirantes afirmou que ninguém quer ficar muito perto de Flávio Bolsonaro e que estava tendo sim esse certo distanciamento da figura ali do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de Flávio Bolsonaro. Mas fato é que eles estarão juntos por volta das 10 horas da manhã lá na Marcha para Jesus, não só com a presença do governador e de Flávio Bolsonaro, mas também do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. Esse é um evento que também reúne outras autoridades, expectativa de participação também do pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado. Então, é um evento cristão, mas que tem esses contornos políticos também. E aí, Paulo, a gente está falando de um evento que tem a expectativa de reunir mais de 2 milhões de pessoas ali na Avenida Tiradentes, que fica na zona norte da capital paulista. Então, é um evento muito grande, um evento cristão e que, portanto, né, traz uma movimentação muito grande. Tanto é que a avenida fica interditada, as ruas adjacentes também acabam ficando bloqueadas para que esse evento ocorra. A concentração vai ser das 7 horas da manhã até as 10 horas, com orações, e depois terão shows, inclusive da cantora Aline Barros, que é uma cantora muito famosa entre os cristãos. Esse evento, portanto, né, os shows começam por volta das 11h30 da manhã e devem percorrer o dia de hoje até as 9 horas da noite. Então, um dia muito movimentado aí, várias pessoas vêm de fora da cidade de São Paulo para participar. E aí, Paula e Caniato, falando um pouquinho a respeito da previsão do tempo,
O dia hoje deve ficar com essas temperaturas mais baixas, viu? Inclusive máxima em torno de 20 e 21 graus aqui na cidade de São Paulo. Tá friozinho neste momento, não está chovendo, o tempo tá um pouco encoberto. Existe a possibilidade ali de ficar um pouco mais nublado, mas o sol deve aparecer. Então a gente não tem aquele volume de chuva tão grande que possa atrapalhar o evento, por exemplo, porque a gente tá, né, naquele momento do outono, vivendo dias bem característicos do outono, né, com um tempo mais estável, sem grandes volumes de chuva, e essa deve ser a condição para o dia de hoje. Também não vai ter aquele calorão, né? Para quem gosta do calorão, não vai ser o cenário de hoje, nem de hoje e nem dos próximos dias, né, Paula?
Pois é, a gente tá com esse tempo mais fechado aqui. Camiliunes, obrigada. Daqui a pouco ela volta trazendo mais detalhes da Marcha para Jesus para a gente. Eu tô aqui com o Lucas Merreiro, com a gente aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Bom dia para você, Lucas.
Bom dia, Paula, Caniato. Bom dia, Túlio. Também bom dia a toda a nossa audiência aí dessa segunda edição do Jornal da Manhã.
Juridicamente falando, eu não sei, mas aí eu quero a sua avaliação e a do Túlio depois. Mas eventos religiosos, eles podem se tornar palanque político mesmo antes ali da campanha?
É, tem que tomar cuidado. Tem a questão dos comícios também, que são proibidos pela legislação, aí tem a questão de shows, uma área nebulosa. E o direito eleitoral, ele é especialmente mutável, né? Então ele está sempre modificando as legislações. É claro que não pode pedir voto a essa altura do campeonato, isso vale para todos os candidatos, para qualquer evento, para qualquer oportunidade, mas já se pode fazer ali uma presença, pode ir até um evento religioso se apresentando como pré-candidato. Isso não necessariamente tem algum problema. O que nós vemos aqui que é importante é essa reaproximação entre o Tarcísio e o Flávio. É claro que o Tarcísio, diferente de outros pré-candidatos que são mais ligados ao bolsonarismo, como o Romeu Zema, por exemplo, ele não chegou a criticar o Flávio Bolsonaro veementemente por conta daquele áudio vazado junto com o Daniel Vorcaro. Pelo contrário, o Tarcísio inicialmente não quis comentar sobre, ele foi pressionado por alguns jornalistas, disse que isso não era a pauta do momento, disse que ia deixar para comentar depois, e depois fez algumas declarações dizendo que, olha, não tem prova e tal. Mas, ao mesmo tempo que ele não quis criticar explicitamente o candidato Flávio Bolsonaro, ele manteve uma certa distância, ele já não aparecia mais tanto perto dele, já não falava mais tanto dele, e agora vem essa reaproximação que é importante. Uma informação que foi interessante aí sendo mostrada na reportagem é que o Flávio está um pouco... ou melhor, os outros candidatos estão querendo uma certa distância do Flávio, o que é muito preocupante para uma pré-candidatura à presidência da República. Vejam só, você ter aliados, né, que não querem ficar próximos de você porque te veem como uma personalidade tóxica, prejudicial, isso é muito ruim para a campanha do Flávio e mostra como essa questão do áudio do Daniel Vorcaro tem prejudicado muito a imagem eleitoral do Flávio, que acaba tendo que se submeter a esses problemas, né? Então vamos ver aí se agora o Tarcísio se aproximando de novo, ou outros aliados também chegando mais próximos do Flávio, ele consegue reerguer um pouco a imagem dele e demonstrar um desempenho um pouco melhor nas pesquisas, porque a gente viu que está acontecendo sim um derretimento do candidato Flávio Bolsonaro.
Pois é, aí tem um aspecto importante para nós avaliarmos também em relação a esse evento, ainda olhando para a figura de Flávio Bolsonaro. Deixa eu chamar o Túlio Nassa. Túlio, de alguns anos para cá, esse evento que reúne centenas de milhares ou até milhões de pessoas é observado com muito cuidado, né, por pré-candidatos. Tanto que nós sempre observamos a participação de muitos políticos, pré-candidatos, figuras que querem ter um relacionamento mais próximo com esse público conservador, religioso, das igrejas evangélicas. Qual é o aspecto importante que a gente deve considerar em relação a essa aproximação de pré-candidatos, geralmente de partidos de centro-direita e de direita, com esse